A transparência na Petros e a transparência dos conselheiros. Por Silvio Sinedino asterisco. Minha posição em relação à transparência na Petros é radical, porque no meu entendimento como somos os seus legítimos donos, não faz o menor sentido ocultar informações aos andonos. Prezadas companheiras e prezados companheiros. Sou frequentemente cobrado nos, poucos, grupos de zap de que participam por não dar informações sobre o Conselho Fiscal da Petros. Vou tentar explicar meu posicionamento a respeito. Como já escrevi muitas vezes, sou avesso a áudios, minha posição em relação à transparência na Petros é radical, porque no meu entendimento como somos os seus legítimos donos, não faz o menor sentido ocultar informações aos andonos, assim sou totalmente favorável a que todas as informações sobre a Petros, não só as do Conselho Fiscal, estejam disponíveis aos participantes e assistidos. Ressalvadas, obviamente, as informações sobre operações de investimentos que devem ser resguardadas enquanto não concretizadas e também o que seja proibido pela LGPD, que é uma lei e tem que ser cumprida por todos. Ah, e Silvio, por que então você não revela o que você não ressalvou acima? Não revelo porque o Código de Conduta e Ética da Petros, que todos os conselheiros são obrigados a tomar conhecimento e assinar para tomar posse nos mandatos, não permite, conforme o trecho colado abaixo. 7.2 – Uso, divulgação e sigilo de informações. Assegurar a confidencialidade de dados e informações. Utilizar as informações exclusivamente para fins profissionais. Não divulgar informações internas sem a devida autorização e regras legais, infralegais e institucionais. Para dar um exemplo de como isso funciona, cito meu próprio caso, quando o conselheiro deliberativo eleito, Fernando Sá, fez uma denúncia pública e a previc de que o conselheiro deliberativo lhe sonegava informações. Essa denúncia também foi copiada ao Conselho Fiscal e este, por unanimidade, tanto os eleitos quanto os indicados, considerou intempestivo o fato da denúncia ter sido publicizada antes da sua apuração pela previc. Como a Petros não se pronunciou em sua própria defesa, mesmo sabendo que a denúncia não era verdadeira, e deixou sua imagem ser exposta desnecessariamente como sonegadora de informações para os próprios conselheiros deliberativos, decidi divulgar publicamente a decisão do Conselho Fiscal a respeito da denúncia. Então, fui denunciado a Petros por ter divulgado publicamente uma decisão do Conselho Fiscal. É importante dizer que quando da análise posterior da denúncia do conselheiro deliberativo pela Previc esta foi considerada inepta e arquivada. Aliás, não vi em nenhum grupo conselheiro Fernando Sá informando do arquivamento, sem consequências, da sua denúncia. Essa denúncia contra mim foi avaliada por empresa de investigação externa, como é regular quando envolve a alta direção e conselheiros, e fui considerado culpado pela divulgação, o que nunca havia negado e mesmo afirmei quando da minha oitiva junto a esta empresa. Alguns detalhes dessa denúncia são interessantes. Quem me denunciou foi o próprio conselheiro Fernando Sá, e como sei disso se as denúncias são sigilosas? Porque, quando pedi para tomar conhecimento do teor da denúncia fui informado, inadvertidamente, que a denúncia havia sido feita na primeira pessoa e se a visse saberia quem foi o denunciante. Curiosamente, já por diversas vezes li o conselheiro deliberativo denunciante defendendo uma maior transparência da Petros e me denunciou por fazer o que ele, aparentemente, defende, contradições fazem parte da vida. Na conclusão da apuração, coube ao Conselho Fiscal, obviamente sem a minha participação, definir qual seria a penalidade. Conforme fui informado, o Conselho Fiscal decidiu não aplicar nenhuma punição, por a isonomia, já que o próprio conselheiro deliberativo denunciante havia sido considerado responsável anteriormente por divulgação de informação interna da Petros e não havia sido punido. Essa foi a primeira denúncia contra mim, a segunda, até agora, que eu saiba, anônima, foi por ter, posteriormente, me pronunciado em evento de ética da Petros afirmando que mesmo conhecendo o Código de Conduta e Ética, toda vez que considerasse que os participantes e assistidos devessem tomar conhecimento de alguma informação interna relevante da Petros eu a divulgaria e assumiria as consequências, como é próprio da minha personalidade. Apesar de decorridos muitos meses dessa segunda denúncia e da minha oitiva a respeito, ainda não fui informado da sua conclusão e desfecho. Espero ter esclarecido o porquê de não me pronunciar muito sobre o que ocorre no Conselho Fiscal, deixando claro aqui que, como acusado na segunda denúncia, toda vez que entender que a informação é relevante para os participantes e assistidos eu a divulgarei, notem quem divulgarei, com assinatura, e não a vazarei para amiguinhas a jornalistas. Já me manifestei à ouvidoria, por mais de uma vez, considerar que o Código de Conduta e Ética deva ser mudado para aumentar a transparência da Petros. De todo modo, os questionamentos mais importantes do Conselho Fiscal são expostos nas demonstrações contábeis e notas explicativas, anualmente e semestralmente, nos relatórios de controles internos, acessíveis aos participantes e assistidos, infelizmente não com a frequência que seria desejável. As questões mais triviais do Conselho Fiscal tenho compartilhado nas reuniões de aposentados e pensionistas do Sindipetro RJ, que são mensais, abertas a todos e acessíveis virtualmente. Concluindo, como as punições aos denunciados podem até implicar em perda de mandato, que não é meu de todos os eleitores, e minhas cobranças à diretoria da Petro são frequentes e persistentes, optei por só correr esse risco em casos relevantes. Obrigado e abraços do Silvio Sinedino. Asterisco Silvio Sinedino é ex-presidente da IPET. Atualmente, conselheiro fiscal da Petros, eleito pelos participantes e assistidos.